E hoje o nosso assunto é energia, economia de energia. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e o Ministério de Minas e Energia anunciou a criação de um programa para estimular os consumidores a economizarem energia, inclusive com desconto na conta de luz. É a saída? Existe possibilidade de ficarmos reféns das produções de energia, de hidrelétricas? Ou nós temos outras alternativas? O impacto disso na economia? Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, esse é um grande problema que nós temos no momento. O problema climático tem impactado a produção agrícola tradicional, soja, milho, né? A gente pode perceber nos últimos tempos que levantamos os preços. Né? Tem uma notícia nova, o Brasil começou a importar milho, né, da Argentina. E nós temos também um grande problema na questão da geração de energia devido a essa ausência de chuva. Então, é previsto que este ano a gente tenha ainda uma falta de chuvas, né? Há uma série de expectativas e estimativas que mostram isso, e devido a esses fatores, né, até para o principal fator, que é a produção final de bens, depende muito, né, demanda muita energia, a ANEEL tem digerido, né, junto com o Ministério, essa política dos consumidores que tiverem redução de consumo nos próximos períodos, teria uma redução também nos preços, até que uma forma de incentivo. Então, essa é uma medida, né, para tentar, no curto prazo, resolver o problema energético e evitar um possível apagão. Mas quando a gente fala dessa situação, Gilson, vem à mente, né, um dos principais fatores competitivos do Brasil, que é a produção de energia elétrica. Vários países utilizam energia nuclear, utilizam energia via combustão, né, e nós temos uma matriz que é gerada pela questão hidrelétrica, a principal matriz nossa. Então, nós temos hoje um custo de energia muito caro, então tem uma série de limitações, inclusive ambientais, de abrir novas hidrelétricas, e nós temos, em contrapartida, né, um potencial de geração de energia, que é o caso da energia fotovoltaica, a condição de, muitas vezes, né, o governo tentar tributar a produção dessas famílias e tentar, talvez, aumentar a arrecadação a partir dessa nova fonte. Então, é o nosso principal calcanhar de Aquiles no desenvolvimento econômico que está sendo a produção energética. Em contrapartida, a gente tem, né, o governo federal olhando, né, uma forma de tributar esse setor que é tão interessante de momento. Então, veja que a gente tem uma dicotomia, né, Gilson? Uma necessidade de geração de energia elétrica na alta ponta, a necessidade de arrecadação.
O que eu acho interessante da energia fotovoltaica é que ela é um investimento. Se a pessoa puder colocar em sua residência, também, eu não sei como é que faria com os condomínios, com os prédios, né, onde você tem que fazer uma associação de apartamentos para isso. Já tem empresas que montam seus prédios levando em consideração a energia fotovoltaica. É uma forma de você reduzir impostos, por exemplo, nessa produção de energia, dar incentivo, financiamentos, créditos para a compra desses equipamentos, né? Nós teríamos uma solução muito importante para empresas e pessoas, para a superação dessa dependência da energia de hidrelétricas, como você falou. E também tem energia eólica, né?
Exato, Gilson. Não só a fotovoltaica, mas também outras fontes são importantes, né? O primeiro ponto, né? O setor público, ele tem hoje no estado do Paraná algumas condições de financiamento para trocar a parte dessa estrutura, né? E começar a depender, talvez, mais de uma energia fotovoltaica. A gente pode perceber que várias prefeituras já pegaram esse financiamento do estado do Paraná para fazer essa substituição. Quando a gente olha no consumidor final, as famílias, elas têm sim interesse de fazer financiamento, mas tem alguns problemas em relação à comercialização. Hoje não é possível, né, comercializar a energia excedente, né? Você manda para a rede e você fica, né, com um valor em estoque a ser consumido. Você pode dividir, inclusive, a fatura entre mais de uma família, mas ainda tem um impeditivo nesse sentido, né? O fato de você ter também a necessidade de gerar outras fontes, como a energia eólica, também cai na mesma situação da energia fotovoltaica, né? O Brasil hoje precisa colocar em pauta a discussão de poder, talvez, né, comercializar esse excedente de energia, as famílias terem esse potencial e gerar, talvez, uma renda a partir disso, né? Tentar reduzir essa dependência da energia vinda de hidrelétricas e sempre pensar, talvez, nessas fontes, na energia eólica. Então, veja que a matriz de crescimento do Brasil depende da geração de energia elétrica. A gente tem que dar um passo atrás, talvez fomentar a produção individual.
Toninho, mais que perfeito, acho que a gente está vivendo um momento de incentivar alternativas de energia. É hora da gente fazer a mudança. E, infelizmente, mudança só vem quando a água começa a subir e chegar perto do pescoço. Mas esperamos que a gente tome alguma atitude mais assertiva em relação a isso.
Exatamente, Gilson. Hoje a água, em vez de bater no pescoço, está batendo na canela, né? Então a gente está com esse problema neste momento. E o Brasil tem que pensar o quanto antes, porque a matriz futura de produção e consumo é da energia elétrica. Então a gente tem carros elétricos sendo introduzidos na matriz brasileira, a gente tem uma indústria cada vez mais dependente da energia elétrica, a gente tem um mundo talvez caminhando por uma base mais limpa, e o Brasil está enroscando aí em formas e políticas para tentar incentivar a produção de famílias e empresas, né, isso tem produzido na matriz energética nacional. Então a gente precisa pensar um pouquinho no futuro e essas decisões precisam ser tomadas agora.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho. Você pode mandar um e-mail para ele. economiaemfoco@cbnmaringá.com.br ou mandar um recado, acompanhar o trabalho dele no Instagram, JR Toninho.